Presidente do Senado marca votação do orçamento para 19 de fevereiro.
E discussão do novo rateio do Fundo de Participação dos Estados será feita em seguida.
Projeto de reforma administrativa do Senado vai gerar uma economia de mais de 80 milhões de reais por ano, garante Ciro Nogueira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Depois da votação do Orçamento Geral da União, marcada para 19 de fevereiro, o Fundo de Participação dos Estados terá prioridade na pauta do Senado.
Mas parlamentares defendem a aprovação de um pacote de projetos para garantir compensações devido a eventuais perdas com as mudanças propostas. A reportagem é de Érica Christian.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, quer se reunir com os líderes após a aprovação do Orçamento Geral da União para discutir o novo rateio do Fundo de Participação dos Estados. No final do ano passado, ele apresentou um relatório em que mantém os repasses atuais da União para os estados e divide a arrecadação extra de acordo com o tamanho e a renda per capita da população. O projeto deveria ter sido votado em dezembro, atendendo a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Walter Pinheiro afirmou que a proposta dele não compromete as contas dos governadores.
A questão é a manutenção do piso e a manutenção, inclusive, do mesmo valor que cada estado se programou até 2015, quando fez o seu PPA. Mas não pode permitir a estados mais pobres que tenham redução ou sofra qualquer outro tipo de prejuízo em relação a essa alteração.
O líder do PSDB, senador Aloísio Nunes Ferreira, de São Paulo, defende que o novo rateio do FPE seja votado com outros projetos que compensem eventuais perdas. Ele citou a partilha dos royalties, as novas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Serviços e Mercadorias, o ICMS, e a redução dos juros pagos pelos estados à União.
Deve ser resolvida essa questão junto com outras questões que envolvem conflitos de interesse entre os estados e entre os estados e o governo federal. Eu penso que essa negociação tem que ser uma negociação global. Penso também que até a questão dos royalties do petróleo deve ser colocado neste pacote de entendimento.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que o FPE também é prioridade.
É importante mobilizarmos todos os esforços para nós votarmos as novas regras do FPE.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB, está preocupado com a onda de atentados supostamente promovidos pelo crime organizado em Santa Catarina. Até agora, foram 59 ataques em 18 cidades.
Por isso, o senador propõe mudanças na lei e maneiras diferentes de administrar o sistema prisional. Cacildo Maldaner defendeu a descentralização de presídios com a construção de pequenas unidades prisionais, mais fáceis de serem administradas e onde os presos poderão, de fato, ser ressocializados.
Prendemos por um delito, às vezes, menor e devolvemos à sociedade um bandido graduado. O que o Brasil ganha com isso? Não se trata de um mero discurso humanista em prol dos direitos humanos, que de fato não podem ser ignorados. É muito mais uma questão lógica, matemática, relação custo-benefício. Gastamos com presídios e manutenção dos presos uma verdadeira fábula e em troca recebemos bandidos mais especializados.
E o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, defendeu a aprovação de projeto dele que prevê o cumprimento das penas previstas no Código Penal pelos adolescentes que forem reincidentes na prática de crimes graves.
Pelas regras atuais, as pessoas com menos de 18 anos cumprem as penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo que sejam reincidentes e condenadas por crimes graves.
Para Sérgio Souza, esse dispositivo do Estatuto gera um sentimento de impunidade na população e não inibe a participação de menores em ações criminosas.
Entendemos que essa medida possibilitará uma melhor reflexão do adolescente infrator na hora de deparar-se com a possibilidade de cometer tal infração.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, quer que o Congresso Nacional crie uma agenda que atenda aos interesses nacionais e citou como exemplo a reforma do Código Penal e a reforma política.
Sobre o Código Penal, o senador disse que se trata de uma questão importantíssima, já que o em vigor é de 1940. Além disso, citou o número de assassinatos no ano passado. 52 mil pessoas morreram de forma violenta no país.
E com relação à reforma política, lembrou que a medida é fundamental para a democracia. Nas palavras de Jorge Viana, é a mais urgente das reformas.
E acho que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Congresso Brasileiro não terá a autoridade que todos nós esperamos que ele tenha, não terá a respeitabilidade que todos nós esperamos conquistar, não terá cumprido o seu mais importante papel constitucional de ser, de fato, a base da democracia brasileira como parlamento, se não fizer a reforma política.
O senador Vital do Rego, do PMDB, lamentou a morte do soldado da Polícia Militar da Paraíba, Michel Márcio, ao ser atingido em sua moto por um motorista embriagado.
Para o senador, mesmo com a lei seca mais rigorosa, muitos motoristas insistem em dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas.
Vital do Rego atribuiu o aumento no número de acidentes à falta de rigor nas provas práticas para obtenção de carteira de motorista e ao aumento da frota de carros.
Nos primeiros 23 dias de 2013, a região metropolitana da capital paraibana, João Pessoa, registrou nada menos do que 301 acidentes de trânsito. Triste somatório de imprudência, imperícia e irresponsabilidade. Crimes mesmos.
Já o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, elogiou o anúncio da presidente Dilma Rousseff esta semana no Paraná de que o governo vai desonerar os produtos da cesta básica.
Segundo a presidente, até 1º de maio, o governo deve concretizar a medida e há possibilidade também de aumentar o número de produtos que compõem a cesta básica.
Sem dúvida nenhuma, esse é um caminho acertado. Primeiro, porque nós precisamos melhorar o padrão de alimentação do Brasil a cada vez e, portanto, a retirada de impostos dos produtos da cesta básica gerarão uma melhor alimentação, maior compra pela população brasileira.
E o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, lamentou que o governo federal gaste muito dinheiro nas obras da Copa do Mundo e ignore as de transposição das águas do Rio São Francisco no momento em que a pior seca dos últimos 30 anos atinge o Nordeste.
Segundo ele, cerca de 20 milhões de nordestinos sofrem com a falta d'água, que mata o rebanho de sede e destrói as lavouras.
Na Paraíba, por exemplo, disse Cícero Lucena, dos 223 municípios, 198 estão em estado de emergência por causa da seca. Em todo o Nordeste, são 1.046 cidades que sofrem com a falta de água até para o consumo humano.
Entre as ações necessárias para reduzir os efeitos da seca, a adoção de medidas urgentes, mas também do planejamento de ações a médio e longo prazo. A exemplo de ampliar a operação carro-pipa, aumentar a distribuição da ração animal, limpar as barragens, recuperar e instalar poços, distribuir cestas básicas, reativar e desburocratizar o programa do leite, revitalizar perímetros irrigados, encontrar soluções definitivas para os endividamento dos produtores do semiárido com Banco do Nordeste.
A reforma administrativa do Senado deverá gerar uma economia de 83 milhões de reais por ano. Foi o que afirmou o relator do texto aprovado pela comissão diretora da Casa, que segue agora para exame do plenário. A reportagem é de Nara Ferreira.
Segundo o relator, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, a ideia é promover uma gestão eficiente com estrutura mais enxuta, considerando a dimensão e a complexidade dos diferentes serviços prestados pelo Senado Federal. O número de funcionários terceirizados deverá ser reduzido em 30% e a estrutura dos gabinetes terá número máximo de 54 funcionários não efetivos para cada gabinete. O relator defende também maior sintonia com a Câmara dos Deputados para prestar de serviços conjuntos à sociedade e não espera dificuldades na votação em plenário.
Nós conseguimos, talvez, fazer um relatório que, com apoio da grande maioria da casa, até porque esse relatório no plenário ele só pode ser suprimido, ele não pode ser emendado, não pode ser modificado. Mas eu acredito que essa reforma venha atender o anseio da grande maioria da casa.
Segundo Ciro Nogueira, a expectativa é que as mudanças sejam implantadas 6 meses após a aprovação no plenário.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.